Rosângela Magalhães.
De 11 horas e 7 minutos, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019, num oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, sexta-feira, dia que não tem sessão na Câmara de Vereadores. Por isso, a gente sempre consegue trazer, quando o assunto é com os vereadores, ou na segunda-feira ou na sexta-feira. Os novos vereadores em 2019, eles tomaram posse na primeira sessão na Câmara de Caxias do Sul, neste último dia 5, terça-feira passada. Tatiane Frisso, do SD, Tibiriçá Maineri, do PRB, e retornando à casa, Elisandro Fiuza, do PRB também. Metas, desafios, objetivos, visão da tão falada nova política, eles se enquadram nessa expressão, será? Esse será o nosso bate-papo hoje, já dando bom dia, primeiramente com as damas, Tatiane Frisso, do SD. Bom dia, Tatiane, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Rosângela, um bom dia a todos os ouvintes da rádio, muito bom estar aqui falando sobre esse tema.
Animada?
Com toda certeza.
Muito bom dia ao vereador Elisandro Fiuza, do PRB, que está retornando à casa depois de um período de 6 meses, assumiu depois o governo do estado como secretário de habitação e agora retoma a casa legislativa. Fiuza, bom dia, muito obrigado por ter vindo.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio São Francisco.
É sempre um
imenso prazer, né, estar à disposição de todos os nossos ouvintes e, enfim, de toda a população de Caxias do Sul, só para auxiliar secretário municipal. Vamos estudar depois, em outra oportunidade, de repente, de ter como estadual. Secretário de Estado. Mas é assim mesmo, é descontrair ao vivo, né? Sim, isso que faz parte. Muito prazer estar aqui junto com todos vocês.
Obrigada. Também conosco, Tibiriçá Maineri, também do PRB, que está assumindo, ele que era suplente, agora está assumindo esse mandato para a casa em Caxias do Sul. O Tibiriçá, que é deficiente auditivo, ele está aqui com sua intérprete, a Liege, e participa, como sempre. O Tibiriçá já veio aqui na época, não sei se era Liege, acho que não. Era Liege? Não?
Não sei, nós já tivemos aqui, eu e tu,
já
tivemos,
aliás. E o Tibiriçá está assumindo, então, mais uma cadeira na Câmara de Vereadores e está aqui conosco para falar sobre as suas metas, os desafios, os objetivos, através da voz da Liege para você que está acompanhando a programação da tua Rádio São Francisco. Bom dia, Tibiriçá. Bom dia, Liege.
Bom dia.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, estou muito feliz aqui estar na rádio, e é muito importante para, principalmente eu, que sou o primeiro suplente e agora assumi essa cadeira, né? Fui coordenador da acessibilidade, então tenho uma caminhada nessa questão da pessoa com deficiência. Estou junto com o vereador Fiuza, PRB, e estamos agora com um trabalho novo. O Chico, então, assumiu como chefe de gabinete e estou agora como vereador. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? E é o primeiro surdo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a assumir um legislativo da Câmara. E adoro discussão, né? E eu acho que precisa realmente uma pessoa ao meu lado para a gente estar conversando e trocando informações, né? Junto com o vereador Fiuza, a vereadora Tatiane. Do partido SD.
Solidariedade.
Solidariedade. Então, a gente já conhece, nos conhecíamos, né? Ela foi minha aluna, né? Agora estamos colegas na Câmara de Vereadores.
Tiberiçal, o fato de tu teres participado, já entrevistamos várias vezes aqui, a tua função como coordenador de acessibilidade em Caxias do Sul. Tu já viste muitas coisas, já sentiste no peito, na raça ali também, no teu cotidiano, no teu dia a dia, as necessidades e os problemas, né, que as pessoas enfrentam em Caxias do Sul. Deficiente visual, deficiente auditivo, o deficiente físico principalmente. Isso vai facilitar a tua caminhada na Câmara de Vereadores? Aliege agora com a gente também.
Então, eu entrei como suplente, agora como vereador. Obviamente, né, o meu trabalho da coordenadoria vai estar ligado à Câmara de Vereadores, né, mas porque eu tenho essa preocupação. Como tu disseste, eu senti, né, a acessibilidade é muito importante, né, eu acompanhei as pessoas com deficiência, eu sei o que é importante para o deficiente visual, a questão do braille, do piso tátil, né, dessas questões importantes que vão dar qualidade de vida, né. Eu fiquei na acessibilidade, amo a acessibilidade, o trabalho que eu fiz na coordenadoria, né? Mas eu sei que precisa de outros projetos, a demanda é grande na cidade. E, com certeza, como eu tenho amor pela causa, eu vou continuar lutando. Eu, desde pequeno, criança, sempre estive na luta, sempre estive reivindicando, e agora, né, com a questão de estar na Câmara de Vereadores, a minha luta continua com todos os deficientes, o surdo, o cego, o autista, todos os intelectuais, que a gente sabe que eles ainda estão escondidos, né? E eu quero abrir as portas para que eles possam ter voz e vez também, poder ajudá-los, né, para a cidade melhorar a qualidade de vida de todos.
Agora, que muito bom. Correto. Tomara que também os vereadores como um todo, né, Tatiane e o Fiuza, claro que cada vereador tem um segmento, tem uma bandeira que está levantando para brigar, para discutir, para correr atrás dentro da Câmara de Vereadores. Mas a bandeira que o Tiberiçá traz e leva na sua vida, no seu cotidiano, é um dos grandes problemas que a gente vê todos os dias em Caxias do Sul, né? A acessibilidade em Caxias, ela melhorou muito nos últimos anos, mas ainda está muito devagar. Como vereadores, vocês vão caminhar com o Tiberiçá? Como é que vai ser o trajeto de vocês nesse sentido, Tatiane e Fiuza?
Com toda certeza, né? Até mesmo pela minha formação na área da saúde enquanto fisioterapeuta, participei do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, onde a gente já via, né, algumas situações onde as políticas públicas precisam ser direcionadas para esse segmento, e sem dúvida faremos um trabalho conjunto, né? É como eu venho dizendo, o mandato de um vereador, ele tem que ser pelas pessoas e para as pessoas, e isso é muito acima de qualquer questão partidária, né? Esse é o meu entendimento, e todos os projetos que vierem, que sejam bons para a população, sem dúvida nós estaremos apoiando, e em breve estaremos também propondo projetos, né? Que essa é a grande função de um vereador, né?
É verdade. A gente sabe que a população, ela às vezes ela até confunde as funções de vereador, né? Qualquer problema que haja na cidade, eles vão procurar o vereador. Talvez até não esteja na alçada do vereador, mas ele pode ajudar de alguma forma, de algum caminho ele pode ajudar. E a acessibilidade em Caxias do Sul é algo que vem chamando atenção cada vez mais, né? No transporte coletivo, nas nossas calçadas que estão, elas estão descuidadas, porque, claro, nós temos uma vegetação total, nós temos aqui uma vegetação completamente diferente, né, das outras regiões, inclusive até por ser Serra Gaúcha. Então, olha, eu vou dizer que o trabalho vai ser grande para vocês nessa bandeira também.
Com toda certeza. Inclusive, nós temos situações onde os idosos também acabam sofrendo quedas, né? Uhum. Dentro dessa situação, porque as calçadas, elas são íngremes, elas têm buracos, elas não estão bem conservadas, né? É então, verdade. Sem dúvida, a gente tem que olhar para isso com muita atenção.
Fios, à frente da Secretaria Municipal de Habitação, que não é diretamente responsável, mas vocês também enfrentavam esse tipo de reclamação na Secretaria?
Bom, mais uma vez, Rosângela, é até bom essa dinâmica aqui, até porque as pessoas da nossa cidade de Caxias do Sul possam entender o quanto está sendo de uma forma muito grandiosa e oportuna a vinda do Tibi, o nosso Tibiriçá, vereador Tibiriçá, como uma pessoa com deficiência auditiva.
Quebrando paradigmas, quebrando, abrindo as portas.
Exatamente, né? E nada mais do que esta pessoa, né, de uma forma ímpar, sabe bem dizer a situação de pessoas com deficiência. Muitas vezes, a Secretaria da Habitação, juntamente com a coordenadoria, onde o Tibiriçá estava à frente, com a Liege, de acessibilidade, fizemos diversos trabalhos de dar condições de acessibilidade a situações de pessoas com deficiência em moradias, principalmente de pessoas de vulnerabilidade social. Então fizemos rampas de acesso, pisos, para que essas famílias pudessem ter o acesso à sua moradia. Inclusive, eu me lembro de uma situação que nós atendemos junto, de que tivemos que fazer na moradia adaptações, alargar as portas e assim por diante, para que o cadeirante, que era de uma situação específica, pudesse ter o acesso. Então, é um trabalho em conjunto, como bem a nossa colega vereadora Tatiane falou, que o ente público, os vereadores, têm que se unir para que estas pessoas possam ter acessibilidade de uma forma correta.
Eu queria que vocês conversassem com os nossos ouvintes no sentido de... Podem conversar, o Tibiriçá também pode interromper, viu, Liege? Pode entrar no bate-papo, porque a gente fala muito, nunca se falou tanto na nova política, numa política diferente, que é o que as pessoas estão querendo e buscando. Deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da República, governador, prefeito, esta fórmula que está aí, se é certa ou não, ninguém sabe. É a fórmula que até então o brasileiro está acompanhando. Mas a gente sabe que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente precisa de muito mais. Como é que vocês estão vendo agora que vocês já estão com os dois pés dentro da política, não que antes não estivessem, mas agora é no cotidiano mesmo, agora vai ser a prática, né? Vai ser o que vocês têm em mente sendo colocado numa casa para ser avaliado, discutido e levado adiante ou não. Qual é a visão de vocês nesse sentido da política?
Posso começar?
Brasil? Pode, Fiusa.
Bom, e a gente entende como a nova política, em primeiro lugar, hoje o discurso de ser uma pessoa responsável, de ser uma pessoa que não esteja envolvida em algum escândalo, né, isso não é mais suficiente. Eu acho que isso, quando a pessoa tem o desejo de ter uma representação pública, isso tem que ser o perfil da pessoa, o caráter dela. Né? Isso já não é mais discurso para tentar angariar votos, a minha opinião pessoal. A boa política, eu vejo isso que está acontecendo aqui agora. A sensibilidade de nós trazermos pessoas do bem, da sociedade, pessoas que verdadeiramente estejam inseridas nessa política, vereadora Tatiana, que tem esse anseio, como a gente tem, de trabalhar, como tu falaste, muito bem ponderado, de trabalhar para o coletivo, de trabalhar para as pessoas, de fazer independente da nossa ideologia partidária.
Você tem esse pensamento, você segue esse...
Esse é o meu pensamento.
Claro que cada um tem uma sigla.
Um perfil, uma ideologia.
Um perfil, uma ideologia. É óbvio que existe ainda, e sempre vai existir, graças a Deus,
As divergências, respeitosamente.
Mas até porque as divergências nos fazem crescer, né? Então, é muito importante avaliar sempre os dois lados, né?
As pessoas ficam, às vezes, comentando e falam aqui nos programas até, a ideologia partidária, ela é extremamente saudável, mas às vezes se confunde.
Exato.
E aí faz como?
Bom, eu acredito que a ideologia partidária, se nós lermos o projeto de partido de qualquer partido do Solidariedade, do PRB, todos eles têm coisas muito bonitas e coisas importantes que vão nortear nossas opiniões, que vão fazer com que o candidato se identifique mais ou com centro, ou direita, ou esquerda. Mas acima, e o que eu tenho visto do próprio eleitor, eu acho que isso é a nova política, é que o eleitor atualmente, ele se identifica com a pessoa e menos com o partido. Nós temos várias situações onde o eleitor, ele vota para vereador no candidato, né, na Tatiane Frisso, no Tibiriçá, no Fiuza, e vota para prefeito em outro partido. Então, antigamente o que a gente observava é que não, eu vou votar para prefeito, para governador, as pessoas votavam no na partido, sigla. Na sigla, e não em pessoas. E isso eu acho que é uma mudança muito positiva, né? Da gente olhar para aquela pessoa e compreender quais são as bandeiras dela, o que, que ela já passou. E eu acho que isso vem a somar. E eu vejo cada vez mais pessoas jovens tentando entrar na política, buscando espaços, e isso é, sem dúvida, muito positivo, né? Porque algumas pessoas que já estão há muito tempo têm alguns vícios que são mais difíceis de serem trabalhados.
Até, né, se tu me permite, com todo respeito, vereadora Tatiana e Rosângela e ouvintes. Caxias do Sul, a Câmara Municipal de Caxias do Sul hoje passa por uma nova etapa, assim eu posso dizer. Porque é uma grande quebra de paradigma. Primeiro, porque hoje nós temos 5 vereadoras, isso? 4 vereadoras. Mas na história nunca obteve 4 vereadoras mulheres.
Estamos também abrindo portas.
Exatamente. Então, quer dizer, nós sabemos que viemos de uma sociedade que, infelizmente, tinha aquele pensamento, né, autoritário, machista e assim por diante. E hoje as mulheres estão se empoderando e aqui...
Continua tendo
esse pensamento. Exato, tá? Mas aqui está sendo uma quebra de paradigma. Por ter você também à frente do programa, a nossa colega Tatiana e as nossas outras demais colegas, e o Tibi também, como o primeiro vereador surdo. E para completar e concluir, quando tu falaste da boa política, o que nós tivemos de exemplo na sessão de ontem? Um projeto de lei vindo por indicação do Partido Socialista Brasileiro, PSB, aonde colocou um projeto muito essencial para a nossa sociedade, que é uma preposição na Secretaria de Saúde, fazer com que todos os nossos usuários de Caxias do Sul possam ter acesso de uma forma transparente a todos os médicos, a todos os especialistas, a todos os serviços prestados ali, né, de uma forma diária e semanal, para que então, quando o usuário possa efetivar a sua consulta, ele sabe quem é o especialista do dia, quem vai atender ele e assim por diante, tanto nas UBSs como também no pronto atendimento, no postão 24 horas e assim por diante. Então, que é isso? Nós fizemos ontem, todos os parlamentares praticamente, né, vereadora, votamos ao contrário do parecer, porque o parecer estava demonstrando inconstitucionalidade, e nós votamos o parecer para que o processo continue, porque é um processo, é um projeto, melhor dizendo, do bem para o bem coletivo. Não sei se tu queira colaborar.
Exatamente. Então, esse projeto, né, de certa forma, ele veio a somar todos os vereadores, foi por unanimidade, né, os vereadores aprovaram, e isso é fazer a política do bem pensando no cidadão. Então, quando os vereadores, eles têm essa postura de se unir realmente, de pensar na população em primeiro lugar, é que as coisas vão caminhando, né? E eu sempre digo, olhar para a necessidade do cidadão, compreender o que está acontecendo, né? Eu estou tentando ficar o menos tempo possível dentro do gabinete, porque eu entendo que o vereador, ele tem que estar ouvindo a população. E a prova de que isso dá certo é o próprio Nerio Carteiro, né? O Neri foi o vereador que...
Olha onde ele foi parar, né?
Olha só, né?
A legislativa.
Ele começou, e eu me recordo muito bem, em 2012, a primeira vez que nós estávamos concorrendo, era tudo novo para mim, assim como era para ele. E a gente dizia muito, assim, do quanto é difícil uma pessoa nova, né, que não está lá na Câmara, que não tem visibilidade, que muitas vezes não tem recursos para investir numa campanha, porque sim, quando você faz uma campanha, para quem não tem recurso, é muito difícil você conseguir atingir a população. E nós dois conversando, né, dessa nossa vontade de ajudar a nossa cidade a ser um lugar melhor pra gente, pros nossos filhos, né? E realmente, hoje, vendo a caminhada dele como vereador, chegando a deputado estadual, eu tenho a certeza de que valeu a pena todo o esforço, valeu a pena tudo que a gente fez e faz. E realmente, estar com as pessoas é o principal. O vereador, ele representa a população, por isso ele tem que estar fora do gabinete ouvindo realmente as necessidades.
Nesse sentido, Tibiriçá, tu acha que as pessoas que vão te procurar, que vão até o teu gabinete, elas vão especificamente para tentar resolver os problemas de acessibilidade, ou você também está aberto a unir forças dentro da casa legislativa para avançar cada vez mais Caxias do Sul, até porque não é só acessibilidade que tu tens experiência participando de muitos eventos, de muitos encontros, né, com a comunidade caxiense, uma bandeira só não vai chegar para ti.
Sim, só uma bandeira não, com certeza.
É a mestra, mas... É,
só voltando o assunto de ontem, da sessão, eu pedi a palavra também, porque eu achei importante colocar até para os colegas, né, que a gente sabe que às vezes tem muitas discussões entre os partidos. E ontem o vereador também, Fiuza, falou e explicou melhor sobre a questão do cartaz. E aproveitei, então, o momento para falar para todos os colegas e complementei que é muito importante esse cartaz, essa informação, porque o surdo normalmente não tem muita informação, ele perde e ele precisa dessa visualização. Então, o cartaz vai ajudar todo o povo, mas principalmente a comunidade surda. Porque o surdo, às vezes, está dentro do ônibus, as pessoas têm informação de alguma coisa que está sendo divulgada, mas o surdo não tem o intérprete dentro do ônibus, não tem o intérprete dentro dos espaços, né? Aonde o nome da pessoa, aonde está, que horas. Então, essas informações, através de um cartaz, de um informativo, né? Que o surdo precisa de mais informação. Então, visualizar uma informação que está por escrito ou numa placa é muito importante. Ontem mesmo, né, a gente falou sobre a questão de estar levando a acessibilidade para todos, né? O ouvinte recebe essas informações, mas o surdo precisa melhorar a sua comunicação. Então, futuramente, a gente gostaria que as coisas melhorassem na comunicação para a pessoa surda, mas a acessibilidade em geral. A gente sabe que tem vários problemas nos postos, né? Então, cada passo, né, um passo de cada vez. Então, a gente vai continuar os projetos, né? A minha bandeira é a acessibilidade, é a inclusão, é o deficiente auditivo, é o idoso, né? E agora, para que as pessoas entendam melhor o nosso objetivo, estaremos apresentando alguns projetos. Nós abrimos os olhos, então as pessoas estão enxergando, realmente estão enxergando agora. Então, futuramente, tenho certeza que vai melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas. Sim, enquanto vereador, sim, existem vários projetos, né? Não é só uma bandeira, mas estarei discutindo, estarei apresentando nas sessões com os meus colegas, né? O meu colega partidário, o vereador Fiuza, e outros colegas com certeza vão estar fazendo discussão, e isso é ótimo para todos nós.
Que maravilha. Tatiane, falando em bandeira, tu tens uma bandeira também que é com ciclistas, que a gente já sabe que é muito forte em ti e que isso vai ser levado adiante, né? Muitos problemas em Caxias do Sul, a gente já fez vários programas aqui com os ciclistas, abordando o tema, o nosso secretário municipal, O Cristiano esteve aqui, que também é ciclista, enfim. É, existem formas rápidas e mais demoradas de a gente melhorar a vida do ciclista em Caxias do Sul. Tu tens alguma já ideia em vista, participando, né, dos grupos e incentivando as pessoas a não só andar de bicicleta por prazer, mas usar também no cotidiano para ir para a escola, para o trabalho, enfim. Caxias do Sul já é um pouquinho ruim em função dos morros, mas uhum. Tem em vista alguma coisa que minimize isso, hein?
Bom, Rosângela, assim, durante o período em que eu fiquei fora do país, eu fui para a Austrália, fiquei na cidade de Melbourne, e justamente eu escolhi, né, estudar e fazer esse intercâmbio em Melbourne, porque foi eleita 7 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo para se viver. E eu queria entender como essas pessoas tinham, né, tanta qualidade de vida, um PIB tão elevado.
Qual mais ou menos o número da população de Melbourne?
4 milhões, em torno de 4 milhões. Ou seja, em Caxias do Sul a gente tem hoje uma população entre 500 mil, 600 mil pessoas. A gente tem um fluxo de trânsito pesado, mas nem comparar com uma cidade de 4 milhões de pessoas. Uhum. E o que, que eu observei, né? O clima em Melbourne é exatamente tão ruim quanto Caxias do Sul.
Ou seja, muito frio.
4 estações em um dia, eu cheguei no inverno, era bastante frio, e mesmo assim a quantidade de pessoas utilizando a bicicleta como meio de locomoção era incrível. Mas por que isso acontecia, né? E agora eu peço até ao vereador Fiuza também que nos ajude nessa bandeira, porque é bom para toda a cidade. Teu comprometimento. A bicicleta, ela transforma a vida de pessoas, né? Eu já vivi isso porque já conheci pessoas em situação de depressão que começaram, que se juntaram ao grupo Gurias no Pedal, do qual eu faço parte, e através do esporte superaram isso. Em Caxias do Sul, é muito comum você ver nos finais de semana uma quantidade enorme de ciclistas, né? Então, eu sempre me questionei, por que é que as pessoas fazem 60, 70 quilômetros no final de semana, mas não fazem 5 quilômetros para ir para o seu local de trabalho? Porque as pessoas têm realmente essa capacidade, esse físico. Então, quando tu me diz da questão da topografia, é desafiadora, sem dúvida. A gente não nega isso. Mas, atualmente, as bicicletas, elas têm mais tecnologia, elas são mais leves. A gente tem a bicicleta elétrica, inclusive em Melbourne, uma fonte de renda, que eu fui com o meu noivo, e ele trabalhava como Uber Eats. Então, ele fazia em torno de 50, 60 quilômetros por dia pedalando, isso era a renda dele, com uma bicicleta elétrica. Então, existem muitas possibilidades, mas a gente entra numa questão política, que é a vontade política, realmente, que não existe nesse sentido de fazer a bicicleta enquanto modal de transporte.
Ou pelo menos facilitar isso.
Ou pelo menos facilitar. E uma questão cultural também, né? Que as pessoas olham... Uma vez me aconteceu, né? A pessoa me viu chegando, né? De bicicleta. Ah, mas tu não tem um carro, coitadinha. Tu vem pedalando e... Não, de forma alguma.
Tu bem sabe, porque tu saiu de Caxias, que quando a gente sai, tu também começa a perceber, Tibiriçá e Fiuza, que coisas que são nossas, que às vezes é algo de outro mundo.
Exatamente. Nós moramos na cidade. A nossa cultura, né? É muito difícil.
Nós moramos na cidade do carro zero quilômetro.
Exatamente. É. Infelizmente, hoje, as pessoas te avaliam mais pelo que tu tem, do que pelo que tu é. Então, isso é muito triste, isso é uma coisa que a gente tem que mudar a nossa cultura. Mas voltando a Melbourne, dá certo, e esse é o desafio do poder público, né? Quando as pessoas têm infraestrutura e se sentem seguras para utilizar a bicicleta, elas utilizam. E um modelo de política pública eficaz, ele garante a segurança, ele garante que quando você chegar com a sua bicicleta ao seu local, você tenha onde deixar a bicicleta. Eu vi coisas incríveis, o Bike Repair, que nada mais é do que um equipamento público onde você pode reparar a bicicleta. Furou um pneu, precisa encher o pneu, você tem uma chave para ajustar a altura do banco. Isso são políticas públicas eficientes que podem fazer com que aquela pessoa que hoje pedala 60 quilômetros no sábado se sinta segura para fazer 5 quilômetros e ir para o seu trabalho. E tem muita gente que pode fazer isso. E eu até, embora estivesse em Melbourne na época, eu vi aquela situação bem triste, né, de um jovem que acabou vindo a óbito, né, na situação da Visate, ali na região da Terceira Légua, que ele veio a falecer. Sim. Uhum. Então, para evitar esse tipo de situação, de mortes, é que o poder público precisa agir. A gente não pode esperar mais pessoas morrerem, especialmente os jovens, uhum, para tomar uma atitude.
A gente já teve aqui, vereadores, várias sugestões de, inclusive, ampliar, não só instalar ciclovias ou... este ano, 2019, segundo o nosso secretário de transporte aqui de Caxias, o Cristiano, nós teremos faixas compartilhadas da bicicleta com o pedestre, enfim. É o início, né, de uma caminhada longa. Tivemos aqui várias sugestões, até inclusive surgiu uma ideia do canteiro central da Avenida Júlio de Castilhos ser fechada e criar-se ali uma ciclofaixa ou ciclovia, como que chama-se. Porque a Júlio corta de fora a fora a cidade. Olha que ideia maravilhosa. É tão trabalhoso assim.
Então, por isso que, como bem falaste a vereadora Tatiane, dando o exemplo de Melbourne, é uma cidade planejada. Uhum. Quando se tem um planejamento de infraestrutura viário, né, vereadora? Então, existe um projeto para uma cidade do presente e do futuro. E nós temos que pegar esses exemplos e exemplos de excelência para que consigamos fazer com que, de um pequeno porte, do início, a gente consiga implementar em nossa cidade e, por que não, também em Caxias do Sul. Porque quando a gente fala do ciclismo, a gente fala, como tu bem pontuaste, né, da atividade física, da saúde, do bem-estar emocional daquelas pessoas, das amizades que vão se fazendo pelos próprios apaixonados, podemos dizer assim, também do ciclismo. E outra, isso também, de uma certa forma, faz com que menos poluentes venham obter em nossa cidade. Então, é algo notório, é algo que realmente a gente tem que colocar para que o poder público possa buscar recursos federais e implementar como projeto de cidades nas suas respectivas cidades.
Com certeza. 11 horas e 37 minutos. Nós temos um alerta de trânsito aqui, antes de chamar os comerciais, sobre uma carreta que se soltou do caminhão hoje por volta das 8 da manhã e aguarda o guincho para o recolhimento. A situação provoca bloqueio parcial na BRS-122, no quilômetro 68, próximo a Pisani e a Trombini, no sentido Caxias do Sul, Farroupilha. A Polícia Rodoviária Estadual não foi ao local, pois atende nesta manhã mais duas ocorrências com lesões em Garibaldi. Por isso, a sinalização na RS-122 está por conta dos usuários que aguardam o guincho particular para a remoção. Então, gente, muito cuidado naquele trecho ali entre Caxias do Sul e Farroupilha, tá ok? Um rápido intervalo comercial e voltamos hoje conversando com os vereadores que estão entrando na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, a Tatiane Frisso, do SD, o Tibiriçá Mainério, do PRB, e retornando à casa, Elisandro Fiuza, também do PRB. A gente está conversando aqui sobre metas, desafios, esta nova visão da política, não só do próprio político, mas, graças a Deus, do brasileiro, que está entendendo que precisa, sim, falar de política, precisa, sim, viver a política na maior parte do nosso... Aliás, a gente vive política 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa, sim, não só fiscalizar, mas também sugerir, participar e andar com todas essas expressões do cotidiano. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua rádio.